Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Era necessário 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compreendeu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza.
O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza.
Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher. E os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação.
Meus irmãos e irmãs, nós temos a graça de, a partir da liturgia da palavra deste terceiro domingo do tempo comum, refletirmos sobre uma necessidade da nossa fé, uma necessidade da nossa atitude de cristãos. A liturgia da palavra neste domingo nos exorta e nos convida a cultivar a atitude de conversão. Somos, meus irmãos e irmãs, convidados a viver e a colocar em prática na nossa vida este desejo de conversão, para que nós possamos voltar para Deus a nossa vida e o nosso coração. Reconhecer que necessitamos de conversão significa reconhecer que nos falta algo na nossa vida para sermos inteiramente discípulos do Senhor. Sinal de que nós precisamos de conversão é quando nós reconhecemos que ainda precisamos entregar mais da nossa vida e do nosso coração para Deus. Necessitamos de conversão porque as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso coração e toda a nossa vida ainda não estão tomados por Jesus Cristo.
E por isso precisamos mudar a rota da nossa vida, a direção da nossa existência, para que toda a nossa vida se volte para nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso a atitude de conversão não é nos reduzir e nos colocar pequenos, menores, mas é nos colocar em atitude de dependência de Deus, de reconhecimento da grandeza de Deus, e também de reconhecimento das nossas fragilidades, que necessita constantemente da graça do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós ouvimos o profeta Jonas enviado pelo Senhor para convidar a cidade de Nínive, que estava caminhando e se pervertendo no pecado, naquilo que é obra do mal, naquilo que é obra do demônio. E Jonas é enviado pelo Senhor para convidar os ninivitas à conversão. E aos ninivitas o Senhor promete que exterminará todos. Mas eis que diante do convite de Jonas para a conversão, a atitude dos ninivitas é reconhecer os seus pecados, voltar para o caminho correto, fazer jejum e abstinência. E aí, meus irmãos e irmãs, eis que o Senhor poupa Nínive da destruição, porque o Senhor é revestido do sentimento, da atitude de compaixão. É esta atitude que envolve a relação de Deus para conosco. A relação de compaixão, a atitude de compaixão. Porque o Senhor deseja constantemente fazer aliança com o seu povo. Aliança de amor para com o seu povo. Aliança de Deus para conosco e de cada um de nós para com Deus, é sempre uma aliança desproporcional, porque o amor de Deus é sempre imenso, é sempre grande, como nós ouvimos na carta aos Hebreus de sexta-feira. O Senhor deseja estabelecer aliança com o seu povo, e a aliança de Deus para conosco é sempre a aliança de um amor imenso, de um amor que não conhece barreiras, de um amor que não conhece limites, mas um amor que vai além, que chega até a condição de amar cada um de nós que nos encontramos caídos e fracos pelo pecado. O Senhor insiste em nos amar. Mas a aliança de Deus é desproporcional conosco, porque nós, na relação para com Deus, nós não amamos o quanto Deus precisa e merece ser amado. O nosso amor para com Deus é falho, ainda é pequeno. Por isso a aliança de Deus conosco é desproporcional, porque Deus oferece mais amor a nós do que nós podemos dar a Ele. Mas isso não nos coloca em menor dignidade diante de Deus, porque Ele ama as suas criaturas e usa de compaixão para com elas, como o Senhor usou de compaixão para com os ninivitas, que arrependido dos seus pecados, fizeram penitência, converteram o seu coração e a sua vida para o seu Senhor. Meus irmãos e irmãs, esta atitude é uma atitude que o Senhor também nos exorta a cultivar. No início da vida pública de Jesus, no Evangelho de Marcos, que acabamos de ouvir, o Senhor começa exatamente a sua pregação dizendo que o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Senhor nos convida a também cultivar na nossa vida esta atitude de reconhecimento das nossas fraquezas, daquilo que falta ainda de ser entregue para o Senhor, para que o reino de Deus aconteça na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, isso denota um pouco como deve ser a nossa espiritualidade de cristãos. Nós somos eminentemente peregrinos. E nós fazemos parte de uma família, uma paróquia. E paróquia, o termo paróquia, vem de um termo grego chamado paroikia, que significa peregrinos. Nós somos eminentemente peregrinos, caminhamos, buscamos uma meta, almejamos algo na nossa vida, e para nós que temos fé, esta peregrinação que empreendemos nesta vida tem como meta Jesus Cristo, tem como objetivo alcançarmos a vida de santidade. Somos, meus irmãos e irmãs, cidadãos dos céus, como nos diz o evangelista São João, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Entre as coisas que passam, meus irmãos e irmãs, nós devemos buscar aquelas que não passam. Nós não podemos nos apegar às coisas do mundo como se estas coisas nos garantissem a segurança e a felicidade. Não, nós devemos nos apegar àquilo que é essencial e importante na nossa vida, e para nós que somos pessoas de fé, o que é essencial e importante é fazer a vontade de Deus, é colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida, é deixar com que cada dia mais o Senhor ocupe o lugar central na nossa existência, no nosso coração, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. É deixar com que a palavra de Deus tome conta da nossa vida e guie a nossa existência. É deixar com que a Eucaristia nos sustente e nos torne cada dia mais fiéis ao Senhor. Nós cantamos, aquele que nos chamou é fiel. Nós também somos convidados a responder com fidelidade ao Senhor. Somos peregrinos, meus irmãos e irmãs, mas desejosos de alcançar a vida de Cristo, desejosos e buscando cada dia mais a santidade que o Senhor nos propõe. Por isso, São Paulo nos exorta na carta aos Coríntios. O tempo está abreviado, o tempo de Deus já estamos vivendo, o tempo de Deus é este, meus irmãos e irmãs, que o Senhor oferece agora a cada um de nós. E aí São Paulo vai nos dizendo, então, doravante, os que têm mulher vivem como se não tivessem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que choram como se não chorassem, os que compram como se não possuísse coisa alguma, os que usam deste mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Meus irmãos e irmãs, como peregrinos, como cristãos, nós somos convidados a relativizar tudo para colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Deixar tudo mais em segundo plano, para que a vontade do Senhor sempre ocupe o primeiro espaço, para que a vontade do Senhor ocupe todo o nosso coração. Meus irmãos e irmãs, esta é a proposta que o Senhor nos faz neste terceiro domingo, tempo comum, tempo oportuno para olhar para a nossa vida, nos reconhecer frágeis e necessitados do amor e da misericórdia de Deus. Saibamos pedir esta graça ao Senhor, que na nossa fraqueza o Senhor nos socorra, que na nossa fraqueza o Senhor nos sustente, que na nossa fraqueza o Senhor nos dê a sua graça para podermos cada dia mais caminhar em direção à proposta do reino de Deus. O Senhor, no Evangelho, nós ouvimos chamando os discípulos, passando e chamando aqueles homens que se encontravam no trabalho com suas famílias, e eles largando tudo, seguem ao Senhor. Nós também somos hoje os convidados a seguir ao Senhor. Como estes homens responderam com generosidade, assim também nós somos convidados a responder com generosidade. Só quem tem um coração corajoso, audacioso, é capaz de responder com generosidade à vontade de Deus. Que nós, meus irmãos e irmãs, também tenhamos esta coragem, que nós também tenhamos esta audácia, que nós tenhamos este desejo de viver na nossa vida a vontade de Deus, de responder a Ele, eis-me aqui, Senhor, estou disposto a segui-lo, estou disposto a gastar toda a minha vida por causa do seu reino. E assim, meus irmãos e irmãs, o Senhor, que tudo pode, realizará grandes obras na nossa vida, porque soubemos responder com generosidade ao convite que Ele nos faz para segui-lo.